בעזרת השם, דף כ"א, תחדש בחורות, תורה פרסור, בווינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף כ"א, עמוד פית, נא סט שמליאן ג'בשו, תנו רבנן פאלה ברייתא. גדיה שילדה שלוש בנות, וכל בנותיה ילדו שלוש שלוש. פאלה ביתום קאזו, באינטרסנט, שכוחה עשה לידו ג'יזימו דנובה קריאה, מעשר בהמה, נצ'סאבי, הפרסור כתיה הנימה, הסטינקי ספרה וג'יזימו דנובה קריאה, הקדה אינו. O dízimo que é separado é sacrificado no Betamigdash. Então, se a pessoa tem 10 animais ou mais que nasceram, já qualificam para o dízimo. Aqui o caso é a pessoa tinha uma cabra que deu cria a trigêmeas, três filhas. Nesse ano. Nesse mesmo ano, cada uma das três filhas deu cria a trigêmeas também. Então são 9 netas, cada filha teve 3 cabras, então são 9 netas, mais as 3 filhas que nasceram nesse ano, total de 12 novos animais. E já existe a obrigação de separar o dízimo disso. Então a pessoa pega os animais, coloca num curral, atrai os animais para fora, o décimo animal é o dízimo. אמר רבי שמעון, דיסי רבי שמעון, אני ראיתי שישרה בתוך שנתה. דיסי רבי שמעון, אמר רבי שמעון, אמר רבי שמעון, ויהיו מהסטואסון דסס, כי הקונטסיו אנצ'יס דופינאו דואן. נא הסתכלל כדיסי רבי שמעון. תראו, מוז ואותאו, כשנשווינו שהוא פסדו נסקוויסט, ושמה בוח חיביזו, אמר רבי שמעון, אמר רבי שמעון, אמר Antes disso, a primeira pergunta. Lá Marília Mitni, Shalosh Shalosh. Por que a Breta se trata desse caso? Cada filha teve 3 gêmeas. Toritcham minayotlat, veinachtarte tarte. Para ter a obrigação do dízimo, é suficiente que nasçam 10 animais. Então, por que falar 12? Podia falar, a mãe deu cria 3 gêmeas. Cada cabra deu cria... É um número diferente de animais. Uma deu cria trigêmeas, as outras duas a gêmeas. Por que falar que as três filhas deram cria ao mesmo número de animais? Então, se isso que aconteceu, tem as três filhas. Uma das filhas teve 3 animais, então já são 6. As outras duas, cada uma teve 2, então já somamos 10. E se existe a obrigação do dízimo, por que falar que nasceram 12? Então fala a Gemara. Ali dei cachada de losagia belo shalosh, tanakulu de aldu shalosh shalosh. Uma vez que a Breta tem que dizer que uma das filhas teve trigêmeas, então a Breta mencionou de passagem que as outras também tiveram trigêmeas. Mas realmente a Breta podia ter dito... que uma cabra teve 3 gêmeas, cada cabra que nasceu, uma teve 3 gêmeas, as outras duas tiveram só gêmeos. Por que a Breta tem que falar que uma das filhas teve 3 gêmeas? A Breta poderia falar um caso mais normal. Uma cabra teve 3 gêmeas. Cada uma dessas filhas, cada uma das 3, teve gêmeos. Então já são 6 netos, ou netas, não faz diferença. Então são 6 netas, 3 filhas que nasceram nesse ano, e que a Breta diga que a mãe deu cria a mais um animal. Então são 10 animais novos nesse ano, o dono tem que separar o dízimo, por que não falar assim? Também chegamos em 10 animais e evitamos essa situação que cada uma das filhas teve 3 gêmeos. Lema kasavar metanefet ena chozeret veyoledet betoch shnata. Vimos essa questão antes. Metanefet. Vimos que no caso de uma ovelha ou uma cabra, um animal de porte leve, bemadaká, se sai sangue do ventre do animal, isso é considerado como um nascimento. É como se nasceu um filhote agora. Como a gente vai entender melhor na sequência. Então, talvez a Breta sustenta que se sai sangue do ventre da cabra nesse ano, ela não vai poder engravidar outra vez nesse ano. Talvez é isso. Então por isso fala a Breita, a mãe deu cria trigêmeas já nesse ano, então não vai engravidar outra vez nesse ano e dar cria nesse ano próprio. Ou seja, se a Breita sustenta que se sai sangue do ventre da cabra nesse ano, ela não vai dar cria nesse ano, no ano seguinte pode ser que sim. Então, muito mais se a cabra já deu cria uma vez nesse ano, ela não vai dar cria outra vez. Então, talvez por isso a Beth não disse que a mãe deu cria a mais um animal nesse ano. Falou que a mãe deu cria a trigêmeas e cada uma deu cria nesse ano também. Mas, fala aqui, explicando melhor. Intim selomar metanevet rosere veoledet betor shnata, yoledet vadaina rosere veoledet betor shnata. Ou seja, pode ser que a Breda sustenta que se sai sangue do ventre da cabra nesse ano, ela pode dar cria nesse ano. Pode ser que a Breda sustenta assim. Mas se ela já deu cria nesse ano, não só que saiu sangue, ela já deu cria para um filhote, a Breda vai dizer que essa mãe não pode dar cria outra vez nesse ano. Ou seja, a questão da Breda independe da questão do sangue. Pode ser que se sai sangue do ventre, sai tinuf, a mãe pode dar cria nesse ano, conforme a Breita. Mas o caso da Breita é que a mãe deu cria. E a Breita vai dizer, essa mãe já deu cria nesse ano, essa cabra não vai dar cria até o ano seguinte. Por isso a Breita evitou esse caso. E disse que a mãe deu cria a três filhas, cada uma deu cria a três filhas. Amara Bishimo. Anira Itigdia. A Breita traz a opinião de Rabi Shimon, e não está claro o que Rabi Shimon veio dizer. Ani reitik diashe isra betok shnata. Mai ika ben Tanakama de Rabi Shimon. Qual a diferença, qual a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon? Vamos ver várias explicações e vamos revisar os conceitos que a gente viu no show passado. Então, a primeira explicação. Ika ben nae de Zeiri. A discussão, conforme essa primeira explicação, é sobre o que disse Zeiri. Zeiri disse o seguinte. Entinuf pachot mishloshim yom. Ou seja, se sai sangue do ventre da cabra, ela não vai aceitar cruzar com o macho dentro de 30 dias. Passando 30 dias sim, dentro dos 30 dias não. Então, o caso da discussão de Tanakama e Rabi Shimon é um caso específico. A cabra teve tinuf no final do sexto mês de vida. No final do sexto mês de vida, digamos, no último dia do sexto mês de vida dela, saiu sangue do ventre dela. Ela estava grávida, perdeu a gravidez. Fala Zeiri, essa cabra só vai aceitar um macho depois de 30 dias. Então, no último dia do sétimo mês. Tanakama ita de Zeiri. Tanakama concorda com Zeiri. Essa cabra que viu sangue no último dia do sexto mês só vai aceitar um macho no último dia do sétimo mês. O período de gestação de uma cabra é de 5 meses. Então fala Tanakama, essa cabra pode dar cria ainda, mas ela só vai dar cria 5 meses depois, no último dia do 12º mês. Ela vai cruzar no último dia do sétimo mês, ela vai dar cria no último dia do 12º mês. Rabi Shimon leita de Zeiri. Rabi Shimon discute com Zeiri. Rabi Shimon diz Betor Shnata. Ela pode dar cria antes do último dia do ano. Porque fala Rabi Shimon, discutindo com Zeiri, essa cabra viu sangue no último dia do sexto mês de vida. Então, ela pode aceitar o macho logo depois. Ela não tem que esperar 30 dias para isso. Então fala Rabi Shimon, pode ser que ela cruzou com o macho no começo do sétimo mês. E vai dar cria 5 meses depois. Não necessariamente no último dia do 12º mês. Essa é a primeira explicação da Machloket, Tanakama e Rabi Shimon. Vem, vai ter uma outra explicação. De Kule Ama Itle de Zeiri. Pode ser que Tanakama e Rabi Shimon concordam com Zeiri. Então, se eles concordam, nesse caso eles vão dizer que a cabra ela só vai aceitar o macho no último dia do sétimo mês. Porque ela viu sangue no último dia do sexto mês. Mesmo assim, Tanakama e Rabi Shimon discutem em um outro ponto. A discussão é, será que é normal que uma cabra dê cria com menos do que 5 meses de gestação. Tanakama? E na Yoruba de Lemikuten? Fala, Tanakama, que não. Não é normal que isso aconteça. Então, por padrão, se a cabra cruzou no último dia do sétimo mês, ela vai dar cria exatamente 5 meses depois. No último dia do 12º mês. Rabi Shimon e Yoledet. Rabi Shimon sustenta que sim. É suficiente e normal que a cabra dê cria com menos do que 5 meses de gestação. Então, mesmo que ela cruze no último dia do sétimo mês, pode ser que ela vai dar cria com menos do que 5 meses depois. Essa é a segunda explicação. Bem, vai ter uma outra explicação. De Kulama e Neolete de Nekutai. Que Tanakami e Rabi Shimon vão concordar que a cabra só dá cria, normalmente, depois de 5 meses de gestação. Aqui a discussão é outra. Mikzateyom kekulo. Tanakama lo amrina mikzateyom kekulo. Então, fala, Tanakama. Se essa cabra viu sangue, sofreu tinuf no último dia do sexto mês de vida dela, então a cabra vai esperar 30 dias para cruzar com o macho. Como disse Zeir. Passando 30 dias, no dia seguinte, ela já vai, pode cruzar. Mas no dia 30, não. Assim fala Tanakama. Rabi Shimon abriu a mitzvah de Yom Kippur. Rabi Shimon discute, diz que o dia 30 por si só já é um dia que ela pode cruzar. Passando um pouco do começo do dia 30, então já é considerado que passaram mais do que 29 dias, a cabra já pode cruzar com o macho. Essa é outra explicação. Vem para o tema, mais uma explicação. De Kula Mabrina Mixada Yom Kippur. Kita Nakama e Rabi Shimon concordam que a cabra pode cruzar já no próprio dia 30. Então, qual o debate? O debate é sobre uma outra questão. A gente sabe que não podemos sacrificar um animal com menos do que 8 dias de vida. O animal nasceu hoje, não pode ser sacrificado. Esperamos 8 dias, aí podemos sacrificar. Como fica a lei no caso do dízimo? Por exemplo, a pessoa tem animais. Nasceram, nesse ano, 9 animais durante o ano. Nasceu um 10º animal no final do ano. Ele não pode ser sacrificado agora, não passaram 8 dias. 8 dias depois, já é o próximo ano. Será que esse animal, esse último, faz parte da cria desse ano? Então são 10 animais que nasceram? Ou será que esse último animal refere à cria do ano seguinte? Porque não pode ser sacrificado nesse ano. O dízimo é um sacrifício. Então, essa é a discussão. Conforme Tanakama, uma vez que a gente não pode sacrificar esse último filhote nesse ano, ele não faz parte da cria desse ano, é parte da cria do ano seguinte. Então, nesse ano nasceram só 9 animais, ele não tem que separar o dízimo. Porque fala Tanakama, o dízimo é um sacrifício. Como é que o filhote vai se santificar para o dízimo nesse ano, se nesse ano ele não tem como ser sacrificado? Então, ele não tem como ser designado como dízimo, ele não faz parte dos 10 animais do dízimo, que a pessoa separaria o dízimo. Esse animal último é do ano seguinte. Nesse ano, ele não tem que separar nenhum dízimo, nasceram só 9 animais. Rabi Shimon discute com Tanakama. Diz Rabi Shimon, esse animal na prática nasceu nesse ano, faz parte da cria desse ano. Ele pode até ser escolhido como dízimo. O dono vai sacrificar depois. Depois de 8 dias, ele já pode sacrificar. Viramos a página da Tânia, como fala a Bright, trazendo a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon ben Yehuda, Omer Rabi Shimon. Disse Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon. מחוסר זמן נכנס לדיר להתאסל בלו כבכל diz Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon. Esse filhote, mesmo que não pode ser sacrificado nesse ano, ele faz parte da cria desse ano. O dono vai colocar todos esses animais no curral e o décimo animal é o dízimo. E Rabi Shimon fala isso porque o dízimo tem a mesma lei do que um animal primogênito. הרי הוא כבכור, מה בכור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו, אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו. כבר רבי שמעון, הרי עשו הריד הוא בכור. O animal nasce primogênito, não pode ser sacrificado agora, não passaram 8 dias de vida dele. Mesmo assim, ele se santifica para o Behor. Mesma coisa no caso do dízimo, podemos santificar o animal agora, mesmo que não possa ser sacrificado agora, e depois de 8 dias de vida vamos sacrificar. Analisa aqui. Por que Rabi Shimon associa o dízimo com o Behor? Por que não associa com o Shlamim, por exemplo? Outro sacrifício normal, vamos usar o Shlamim para facilitar. A pessoa tem um animal que não tem 8 dias de vida, ele não tem como santificar esse animal para o Shlamim. Porque esse animal não pode ser sacrificado agora. Então, por que Rabi Shimon não associa o dízimo com o Shlamim? Por que ele associa o dízimo com o Behor? Explica, Mistabra mi Behor hava lele meilaf. Faz mais sentido associar o dízimo com o Behor. Por quê? Sheken goel, mum, tmurat, achila. Temos 4 similaridades entre Maser e Behor. Goel, se, por exemplo, o animal do Shlamim se torna defeituoso, ele tem como ser resgatado. Podemos pagar para o Beit HaMikdash, resgatar esse animal, se torna psulei HaMikdashim, pertence à pessoa, tem outras leis. Já o primogênito e o dízimo não existe. Se o Behor ou o dízimo se tornam defeituosos, não é possível resgatar. A situação continua. Tem a santidade do primogênito, tem a santidade do dízimo. Não podem ser sacrificados porque são defeituosos, mas não tem como ser resgatados. Vamos ver o que se faz com o animal na sequência. Mum. Outra lei é que se o primogênito nasce defeituoso, nasce com santidade. Kdushat Aguf. Se a pessoa, ele coloca os animais da nova cria no curral e o 10º animal que sai é defeituoso, ele tem a santidade do dízimo. Isso são duas, então, a semelhança entre o dízimo e o Behor. Já o Shlamim, não. Se a pessoa tem um animal defeituoso, ele não tem como santificar esse animal para o Shlamim. Esse animal não recebe a santidade corporal do Shlamim, do Shataguf, porque ele é defeituoso. Então, uma diferença entre Shlamim versus Maser e Behor. Tumurat. A pessoa tem um animal do Shlamim, ele diz, um animal B é substituto desse animal, então os dois são sacrificados. Mas se a pessoa tem um animal A, que é primogênito ou dízimo, e diz, o animal B é tmurá, é substituto desse, então o animal B não é sacrificado. Achilá. Voltando ao que a gente falou, se o primogênito se torna defeituoso ou o dízimo se torna defeituoso, é permitido abater o animal e comer, sem nenhum resgate. Já no caso do Shlamim, se torna defeituoso, temos que resgatar primeiro, para depois poder abater e comer. Então são 4 semelhanças entre Shlamim, entre Behor e Maser, diferente de Shlamim. Por isso Rabi Shimon associou Behor e Maser. Aderaba pergunta, por que você não fala o contrário? Mekodashim avalilemelaf. Rabi Shimon poderia ter associado o dízimo com Shlamim. Sheken Zahar. Uma semelhança é, Shlamim pode ser macho ou fêmea, o dízimo pode ser macho ou fêmea. Já o Behor é só o macho, primogênito. Kadosh, a pessoa tem que santificar o Shlamim. A pessoa tem que santificar o dízimo. Já o primogênito nasce santificado. Tem uma diferença? Bem Matanot, o primogênito defeituoso não é sacrificado, é dado ao Kohen. Behor Balmum. Já o dízimo e o Shlamim pertencem ao dono. Então, outra semelhança entre Shlamim e dízimo. Pashut. Qualquer animal pode ser o dízimo. Qualquer animal pode ser Shlamim. Mesmo não primogênito. O Behor é algo exclusivo do primogênito. Então, por que Rabi Shimon não associa entre Maser e Shlamim? Ele Rabi Shimon. Havara Havara Gamir. Te explica que Rabi Shimon associa entre Behor e Maser por causa de uma Gzera Shavá. Uma associação da palavra Havara, que a Torá fala nos dois casos. Por isso Rabi Shimon associa entre os dois. Diz assim como o Behor pode se santificar mesmo antes de 8 dias de vida, assim também o dízimo. Pergunta. Echidam e Tinuf. Mencionamos antes, se sai Tinuf da cabra ou da ovelha, Isso é considerado como um nascimento. Se nasce uma cabra, depois ela engravida e sai esse sangue, esse é o primogênito. O próximo não é. Esse sangue que saiu é o feto que se decompôs. Em Hidame Tiruf, agora explica melhor o que é Tiruf. Amarava que dame lavata de Tzalta. Falava como os pastores de Tzalta, uma região, falaram. Atzar Reivata. Aconteceu algo de errado com o ventre. O feto não se desenvolveu, pelo contrário, se decompôs. Isso que saiu, esse sangue que saiu, é o feto decomposto. Shmuel Amar Babu Edam. Fala Shmuel que são bolhas de sangue que saem do ventre do animal. Betzalich Learotol Echacham. Para a pessoa determinar se esse sangue é tinufo ou não, ele tem que perguntar para um sábio. Como é que o sábio vai saber dizer se esse sangue é do feto ou não? Então, para Rafa parou e Raham. O que disseram Raham, fala Rafa para um pastor entendido. Um pastor que conhece esse assunto bem, ele sabe diagnosticar o sangue. Amar Afrisa. Fala Afrisa. Os sábios disseram que quando uma mulher está grávida, o feto só é chamado de ser humano com 40 dias de gestação em diante. Se a mulher está grávida com 39 dias de gestação, esse feto não é considerado como uma criança, um Vlad. Então, por exemplo, se uma mulher ficou grávida e no dia 39 da gravidez, ela perdeu a gravidez, isso não é considerado como um parto. Ela não se impurifica a impureza do parto Tumat Yoledet. Com 40 dias de gestação, sim. Então, vai Rav Chisda, pergunta Rav Chisda. Bebema Bekama. Como fica a lei de um animal? A partir de que momento é considerado que esse feto do animal é considerado um ser vivo? Amale Rafa Parabai. Fala Rafa Parabai. Lá vai o Dezeirim. Fala Rafa é o que disse Zeiri, da Mar Zeiri, entinuf pachod mishloshim yom. Então Rafa entendeu que Zeiri se refere a isso. Entinuf pachod mishloshim yom, que somente se o animal está grávido por 30 dias e aí sai o sangue do ventre, isso é considerado como um nascimento. Menos do que isso, não. Assim Rafa entendeu. Então fala bem que não foi isso que Zeiri disse. Haule kabelit, mano. O que disse Zeiri é outra coisa. Que quando a fêmea sofre tinuf, ela só aceita um macho para cruzar depois de 30 dias do tinuf. Então ele se refere a outra coisa. Matzino loker meuved kohavi. Loker me Israel mai. Então o assunto da primeira Mishnah do capítulo foi o que acontece se um judeu compra uma fêmea de um goi. Digamos que ele comprou uma cabra do goi. A cabra agora deu cria. O judeu não sabe se é o primogênito ou não. Então vimos o que se faz, vimos no show passado uma longa braita, Rebbe Ishmael, Rebbe Akiva, Rebbe Yeshua. O que acontece se o judeu compra de outro judeu uma cabra, por exemplo, e o vendedor não disse nada sobre o primogênito? O que se faz? Nasceu um animal agora. Vamos ver três opiniões. Amarav, Bechor Vadai. Fala Rav, esse filhote que nasceu agora é o primogênito. Por quê? De imita de Bichra, Ishtabuch Yav Mishtabachlei. Porque fala Rav, se essa cabra já deu cria um primogênito uma vez, o vendedor teria elogiado a cabra por causa disso, teria dito para o comprador: você tem que me pagar mais, porque essa cabra já deu cria uma vez. Então a gente vê que essa cabra consegue tolerar o parto, ela não morre no parto. A cabra vale mais, você pode usar essa cabra para procriar, para ter mais filhotes. O vendedor não falou isso para o comprador. Então falará, se vê que essa cabra nunca deu cria. Esse é o primogênito. Shmuel Amar Bechor Safek. Fala Shmuel discutindo que não. Pode ser que é o primogênito, pode ser que não. Não temos certeza. Savala Shchita Kabaile. Porque fala Shmuel, pode ser que o vendedor, ele não disse nada para o comprador, que essa cabra já deu cria, porque pode ser que o vendedor entendeu ou achou que o comprador queria essa cabra para o abate. Então, se é assim, não faz a mínima diferença para o comprador que quer comprar para o abate se a cabra já deu cria ou não. Ele vai abater. Não quer a cabra para que se reproduza. Então, pode ser que por isso o vendedor não falou nada. Mas pode ser que. Pode ser que é o primogênito, pode ser que não. Então existe uma dúvida, fala Shmuel. O fato do vendedor não ter dito nada, fala Shmuel, não demonstra nada. Pode ser que essa cabra realmente nunca deu cria. Pode ser que já deu cria. E o vendedor não viu motivo para mencionar isso para o comprador. É uma dúvida se esse primogênito, se esse animal é o primogênito ou não. Na dúvida, fica com o dono. Rabbi Yochanan amar, Chulin vadei. Fala Rabbi Yochanan. O outro lado. Esse filhote que nasceu agora com certeza não é o primogênito. Por quê? Maitama. Imita de Lobichra, quem mandei caissura, oduia vamodale. Fala Rabbi Yochanan. Se essa cabra nunca deu cria, o vendedor teria alertado o comprador. Saiba, essa cabra nunca deu cria. Se der cria agora, o macho é o primogênito. Tome cuidado. O comprador tem que saber disso para poder cumprir as leis do primogênito. Fala, meu Coran, esse vendedor não alertou o comprador. Dá sinal que essa cabra já deu cria a um primogênito antes, ou uma fêmea antes, e o próximo filhote não é o primogênito. Por isso, o vendedor não alertou o comprador. Então, Chulin Vadaim, o comprador tem essa cabra que deu cria, o filhote é normal. Tereka Vadei de Rabbi Yochanan de Amar Chulin. Então, temos uma breda com Rabbi Yochanan. Im lo odio, olech veshochet, veno nimna. Com relação à proibição de Otô veit Beno. Então, a Torá nos diz, você não pode abater a mãe e o filhote no mesmo dia. Existe uma questão nos Tanaim, se é permitido abater o pai e o filhote no mesmo dia, mas a mãe e o filhote com certeza é proibido. Agora, o comprador comprou, digamos, um cabrito do vendedor. O vendedor não falou nada. Então, a dúvida é, talvez esse vendedor vendeu a mãe para o abate nesse dia. Então, talvez o comprador não pode abater nesse dia. Fala a Braita. O vendedor não alertou o comprador, não disse para ele, não abata hoje, porque hoje eu vendi a mãe desse filhote. Ele não disse nada, então é sinal que não tem problema, é sinal que isso não aconteceu, e o comprador pode abater tranquilamente. Então, aparentemente, como era Belchanan disse algo parecido. Se o vendedor não falar para o comprador, saiba, o próximo filhote é o primogênito, é sinal que não é. Então, lembra até a Vetiufta de Rav ou Shmuel. Talvez temos uma prova dessa breda contra Rav e Shmuel. Rav disse que o próximo filhote é o primogênito. Shmuel disse que talvez é. Parece da breda que não. Então, responde. Atam bemocher talha milta. Achabeloquer talha milta. Fala Rav e Shmuel diferença. Uma coisa é o Tovet Benó, outra coisa é o primogênito. Se o vendedor tem a mãe e o filhote, então é a responsabilidade dele não vender a mãe e o filhote no mesmo dia para o abate. Porque os dois que vão abater vão pecar. É uma responsabilidade do vendedor de alertar, pelo menos. Então, se ele não alertou, é sinal que isso não aconteceu, é sinal que a pessoa pode abater. Já no caso do primogênito, se vê dos psukim que a responsabilidade do primogênito é do dono da mãe. Agora, o comprador é dono dessa cabra agora. Quem tem responsabilidade sobre as leis do primogênito é o comprador. Então pode ser que por isso o vendedor não alertou nada. Pode ser que não alertou porque isso não é mais responsabilidade dele. No momento que ele vende o animal, esse assunto do primogênito é do comprador. Ele que verifique, ele que pergunte. Por isso talvez o vendedor não alertou ninguém. Mas fala, bicho, pode ser que o próximo filhote é o primogênito, simplesmente o vendedor não viu necessidade de alertar porque isso não é mais responsabilidade dele. Ele pensou, se o comprador quiser verificar, perguntar, ele que pesquise isso depois. Então, falará, Shmuel pode ser que é o primogênito. Rav disse que com certeza é o primogênito, porque se essa cabra já deu cria uma vez, o vendedor teria elogiado a cabra e cobrado mais, porque se vê que essa cabra consegue tolerar o parto. Shmuel disse que talvez é o primogênito, talvez não. E se eu falei que paramos aqui por hoje, não perca amanhã. Não sei o que acontece se a pessoa tem uma vaca, por exemplo, e sai do ventre da vaca um volume de sangue seco. O que se faz com isso? Qual é a lei disso? Com muito mais.